E eu já tenho o nosso último entrevistado do outro lado da tela, e eu aproveito e já cumprimento o Babalaô, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e professor no programa de pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Ivanir dos Santos. Ivanir dos Santos, bom dia.
Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui conversando com você e com todos aqueles que seguem aqui o programa Faixa Livre, um grande programa em defesa da democracia.
Uma alegria nossa recebê-lo mais uma vez aqui no Faixa Livre, Ivanir. Muito obrigado por você nos atender novamente aqui no programa e a gente vai abordar aí uma questão que é mais do que fundamental, porque um dos grandes dramas nessa nossa democracia de baixíssima qualidade que temos aqui no país é justamente, Ivanir, esse desrespeito a determinadas crenças, em especial aquelas de matriz africana. E você sempre foi uma figura proeminente no combate a esse tipo de preconceito. Não por acaso você é um dos formuladores da segunda edição do relatório sobre intolerância religiosa no Brasil, que aborda o cenário de opressão às liberdades religiosas em meio a um dos períodos mais difíceis da história, Ivanir. Eu queria começar te parabenizando pelo lançamento dessa segunda edição do relatório, 7 anos depois da primeira, trazendo luz a um tema tão importante como esse. E gostaria que você falasse um pouco a respeito desse documento. Que informações você traz nesse importante relatório, Ivanir?
Bom, primeiro, esse é um trabalho que nós fazemos. Inclusive, esse relatório tem a contribuição do técnica, né? Do Luan Costa, que tem trabalhado os dados estatísticos. E interessante observar que são dados oficiais. Nós trabalhamos com dados relativos só ao Rio de Janeiro, esse relatório, que vai ser um outro agora, em janeiro, com dados nacionais. Então, esse, você tem dados do Disque 100, que é uma fonte de informação do governo federal. Você tem dados do SPIR, né, que é da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Você vai ter dados também da Secretaria de Assistência Social, né, e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, e os dados da própria comissão. São dados mais qualitativos de casos de atendimento que a comissão faz. Interessante olhar é que o dado do Disque 6 está totalmente maquiado, né? Apareceu ali os evangélicos, né? Ou melhor, as religiões matrizes cristãs, como se fossem as maiores vítimas. Isso é um artifício que nós vimos que foi criado no Ministério da Damares e, ao mesmo tempo, uma campanha sórdida feita de denúncia, um exemplo, de professores na escola, né? Da escola, da chamada escola sem ideologia, né? Uma escola...
Escola sem partido, né?
Sem partido. Então, passaram a incentivar que meninos, né, ou outros professores evangélicos passassem a denunciar os professores. Então, o Disque 100 foi usado como uma maneira de coerção, né, de perseguição. Então, esse dado, obviamente, vai aumentar, mas isso não quer dizer que é a realidade. Não quer dizer que não tenha evangélicos que sofrem intolerância religiosa. Não quer dizer isso também. Mas mostra que foi um instrumento, né, é utilizado e tentar tirar disso o dado de que as religiões masculinas são as maiores atingidas, e continuam sendo ainda de uma certa forma.
Entendo.
Então, esses dados são muito interessantes. Outra coisa que é importante no relatório é que não existe uma metodologia de coleta de dados no país, nem nacionalmente, nem dialoga com os estados, né? O caso do Rio de Janeiro mostra isso também, e nem no próprio metodologia do próprio... do Rio de Janeiro. Dou um exemplo. O SPIR trabalha com dados de que são coletados pelas delegacias. Né? E nem todas as delegacias colhem dados de intolerância religiosa. Há um problema, inclusive, na própria delegacia, na hora que você vai receber a denúncia.
Sim.
Então, você tem um caso muito... casos que o dado aqui é baixíssimo. Né? Mesmo se olhando os dados da DECRAD, né? Que a própria DECAD vai para o próprio, lá para o SPIR. Não casa com os dados colhidos pela Secretaria Estadual dos Direitos Humanos. Então, o próprio governo do Estado não tem uma interrupção, né, entre a delegacia, as delegacias, vamos dizer, as delegacias, consequentemente, o SPIR não tratou diretamente esses dados, não sabe, não tem metodologia de classificação desses dados, obviamente, e não casa com a secretaria, que seria aquela que deveria dar assistência e, consequentemente, proteção às vítimas de intolerância religiosa. Então, isso leva a que não tem uma política pública séria construída de fazer frente a esse tema.
Uhum. Não, e eu imagino, o Ivani, até desculpe te interromper, eu imagino que esse tenha sido um enorme desafio para vocês, a captação desses dados, as informações a respeito da intolerância, porque, como você muito bem coloca, não há uma política de fato que traga essas informações não há um órgão do governo, um órgão de Estado que, de fato, acumule ou que compreenda essas informações a respeito da intolerância religiosa aqui no Brasil. Eu imagino que haja uma subnotificação enorme a respeito desses casos de intolerância, né, Ivani?
É um outro problema sério, quer dizer, a subnotificação, porque no Disque 100 é por telefone, uhum, né? Eu vou dar um spoiler aqui para você já do relatório nacional. Exemplo, no Paraná, no relatório nacional, não existe nenhum dado sobre religião de matriz africana, mas tem sobre os evangélicos. O Paraná, todo mundo sabe o que está acontecendo no Paraná. E nós temos noticiários de jornais que falam de violações da religião de matriz africana no Paraná. Isso não está no dado oficial. No Rio é o mesmo problema. Porque, primeiro, que nem todo mundo vai à delegacia, não tem confiança de ir à delegacia e fazer o registro. Né? Isso é um problema sério que nós temos visto. Tanto que você tem mais casos, aí é que está atendido pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, do que dado do SPI, que é o órgão oficial. Né? Isso tem a ver com a acolhida, né, com a confiança. Então, você está falando uma coisa que ela é correta. Você não tem... os dados são subnotificados. Agora, por que isso? Isso demonstra a relação do executivo, obviamente, né, com o legislativo. Uhum. Ou seja, você tem no legislativo uma bancada, né, chamada bancada evangélica, né, frente parlamentar evangélica, que tem muita Isso. força. Consequentemente, esta bancada ela tem uma relação com o executivo, uhum, consequentemente. Então, isso leva com que, dentro do próprio executivo, você não dá muita atenção, né? Embora a mídia toda tenha reverberado cada vez mais tem tido denúncias sobre isso, né? Sobre esse fato, mas você não leva ao executivo criar uma política de enfrentamento com relação a esse tema. Não leva. Então, isso leva, ao mesmo tempo, a uma compreensão de que você não tem no executivo, e tem que observar que, às vezes, no executivo... esses espaços são ocupados por interesses políticos, obviamente. Uhum. Então, e também na delegacia, você não tem um grande trabalho, né? Tem muitos conflitos internos, eu tenho, né? Cada hora que muda delegado ou delegado, né? Muda Isso. um pouco a orientação. E o fato também de nessa delegacia, mesmo especializada, não abrir inquérito, né? Porque uma coisa é você receber a denúncia, outra coisa é você abrir o inquérito, fazer a investigação, outra coisa é o Ministério Público acompanhar a investigação, que tem uma grande responsabilidade, né? Não só na delegacia especializada, mas nas outras delegacias, que elas têm que ser fiscalizadas, acompanhadas pelo Ministério Público, pelo promotor, né? Que chamam de origem, que acompanha aquela delegacia, consequentemente, e não oferece denúncia.
Uhum.
Um pouco chato. Então, isso também mexe com a credibilidade. Então, algumas pessoas que sofrem violência de intolerância religiosa, seja religiões de matriz africana, seja evangélicos, obviamente não se sente encorajado, né? Ou seja, católico, que é o grupo que mais é atingido, né? Católico, uhum, ou mesmo os budistas, ou mesmo os wiccanos, ou os ciganos, mesmo os muçulmanos, não sente vontade de encorajar. O único grupo que consegue, pela sua articulação, pela sua pressão, né, ter casos que vá adiante, né, são os judeus.
Uhum. Entendo, entendo. Agora,
o exemplo disso é o Tupirani.
Sim.
Né? Tupirani, primeiro, os seus adeptos quebraram o centro.
Uhum.
Né? Ele fez todas as sortes de pressão, de difamação, de calúnia, né? De racismo contra as matrizes africanas e contra outros grupos. Mas quando ele faz o ataque à comunidade judaica, virou objeto da Polícia Federal.
Uhum.
Né? Ele foi preso. Então, não estou dizendo que é privilégio, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que é um grupo, quando ele está mais articulado, quando ele sabe tratar melhor. Né? Eu lembro até que o próprio chefe de polícia, na época, foi que aconselhou mandar para o Ministério Público Federal. Né? Chefe de polícia na época. Né? Esse tratamento, que eu chamo a atenção, do Estado, não é dispensada com relação às religiões de matriz africana ou qualquer outro grupo. Estou falando aquele que é mais atingido, né? À medida que o Estado tem adotado, não é a mesma. Até porque é uma violação da Constituição, da liberdade de culto, que é uma causa pétrea, inclusive na própria Constituição Federal. Né? Estou falando da liberdade religiosa. Então, esse tratamento que o Estado dá diferenciado, obviamente, tem a ver também com a circulação e a influência social que esses grupos têm no aparelho de Estado.
Entendo, entendo. Agora, o Ivanir, em relação ao primeiro relatório que vocês publicaram, 7 anos atrás, houve mudanças nesse cenário aí da intolerância religiosa aqui no Brasil, para melhor ou para pior, pelos dados que vocês conseguiram levantar nesse sentido?
Não tem tido melhora, porque tem tido, na verdade, uma omissão do poder público, que o poder público resolveu investir na diversidade religiosa. Isso é interessante observar. Né? Aí ele promove diálogo interreligioso, ele promove culto interreligioso. É interessante isso. Mas ele não promove o combate à intolerância religiosa. São coisas distintas. Uma coisa é verdade que o diálogo amplia a possibilidade de conhecimento, mas como o diálogo é feito de cúpula, ele não chega às bases. Né? Exemplo, qual é a ideia que tem chegado nas escolas dominicais com relação à diversidade religiosa? Se não chegar na escola dominical, não resolve. Se não chegar no catecismo, né? Eu sempre digo no catecismo, não resolve. Porque o que opera as mentalidades e a formação, estou falando que é espaço de formação, né? É religiosos. Na escola dominical, no âmbito dos evangélicos e protestantes, nesse campo, né? E o catecismo no campo dos católicos, cristãos. Né? Porque se não chega o debate da diversidade, né? Do respeito ou do conhecimento dos outros grupos, não adianta você fazer de cúpula, fazer celebração com lideranças. Isso é importante com uma visibilidade pública, às vezes, para alguns grupos, mas não chega na base. Então tem uma dificuldade, chega na base. A outra questão é a própria resistência que tem a aplicação da lei 10.639. Né? Essa lei que fala da história da África, das culturas africanas, né, e da cultura afro-brasileira e da história dos afro-brasileiros, que foi capturado na escola como se fosse ensinar religião. A lei é de história e cultura, não tem nada a ver com religião. Então, há uma pressão que essa lei não seja aplicada. Você botou um atabaque na escola, já vira macumba, é uma confusão do caramba as reações. Não tem orçamento, você não tem capacitação de professores, porque não é um professor abnegado, negro, ou que seja da religião, que aí faz por sua própria conta, né? Mas uma coisa tem que estar no plano pedagógico das escolas. Então você tem essas dificuldades. Então, obviamente, a novidade é que, como o Rio tem um movimento mais articulado, e tem um papel da comissão, desde 2008, tem feito um papel na relação com a imprensa, na relação com a acompanhamento das vítimas, é um dado interessante, né? Quer dizer, ou seja, você tem o Rio de Janeiro, o estado que mais tem violação de intolerância religiosa. Aparentemente, parece que ele é o que mais tem. Não, ele tem um movimento mais articulado há mais tempo que trata desse tema e que sensibilizou a grande imprensa, né? De uma certa forma, e até algumas casas que não tem que fazer calado. Isso você vai ver no relatório nacional. Isso não importa nem na Bahia. Né? A Bahia, que é um estado onde tem muitas violações, que nós sabemos e tal, você não encontra essa correspondência. Então, ao mesmo tempo que aumentou não é só aumentou, deu mais visibilidade a este tema. A intensidade que existe são as mesmas. Né? Agora, de cada estado que você vai ver, e o relatório do Rio de Janeiro mostra isso, você tem quatro fontes diferentes, e você pode questionar uma fonte ou outra a partir daquilo que elas não trazem, né? E o dado desse relatório tem a ver com isso, é por isso que é dados empíricos, né? Porque uma coisa é a gente, nós falarmos de narrativa. Narrativa é diferente. Ou mesmo o dados qualitativo que a comissão colheu, isso é importante, porque ela colheu dados de ano a ano, ela vem acompanhando esse aumento, acompanha o registro, acompanha o atendimento das vítimas, nem sempre satisfatório, porque não tem recurso, porque a comissão é um órgão voluntário da sociedade civil, né? É importante observar isso, não é um órgão de Estado, como muita gente pensa. A Comissão de Combate à Tolerância Religiosa não é, tanto que ela é a primeira, depois dela vai surgir no Parlamento, uma que também faz um trabalho muito interessante lá sobre a presidência do MINC. É inegável que a iniciativa da deputada Marta Rocha de fazer a CPI, né, também foi uma medida inovadora e importante para o cenário que nós encontramos no estado do Rio de Janeiro. Agora, o Estado em si, né, ou o governo em si, por mais que tenha nomeado pessoas para ser da Coordenadoria de Diversidade, por mais que tenha um conselho, tem um conselho de diversidade religiosa, né? Mas é um conselho de diálogo em si, mas a implicação no fenômeno da intolerância é muito nenhuma, se você observar. Há uma distância, né, que nos obriga, inclusive, a sociedade civil a fazer diálogo com vários grupos diversos, até com lideranças informais que nós não gostaríamos, para poder preservar a vida.
Sim.
Né? Preservar a vida, nos obriga a isso, porque nós estamos na sociedade civil, então você não pode ficar, né, preso aquilo que não anda de forma satisfatória. Então, o relatório demonstra justamente isso, quer dizer, ou seja, tem dados, porque o governo às vezes diz que não tem dados e não faz política pública, dados existem. O problema é como é que esses dados são trabalhados e como é que são elaboradas essas políticas públicas. Então, lamentavelmente, se você observar, a sociedade civil tem um projeto muito mais amplo, e até quando o Cláudio Nascimento, justiça seja feito, a única pessoa que teve sensibilidade foi o Cláudio Nascimento, quando estava na superintendência, né, na Secretaria de Direitos Humanos, fez um diálogo com a comissão, tanto que toda a política pública que se derivou, né, que hoje está aprovada até no governo do Estado, foi derivada a partir desse diálogo do Cláudio Nascimento com a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e com parceiros da comissão, seja da academia, que estava acompanhando a comissão, seja a Federação Israelita, tanto que o Conselho tem esse desenho. Né? O desenho do Conselho é justamente esse. E, lamentavelmente, depois que ele sai, embora até regulamentaram, aprovaram as medidas que ele já deixou preparada, ele e o Adailto, né, que é uma pessoa do Candomblé, ele e o Adailto, Cláudio Nascimento e o Adailto, embora foi aprovada pelo governador, né, tem um plano estadual de diversidade religiosa, tem uma série de planos, né, e nunca foi regulamentado. Não tem recursos para aplicar. Então, formalmente, existe. Né? Justiça já feita, se atividade. O pessoal que entrou depois já pegou tudo pronto e só foi lá e regulamentou. Porque parece que eles fizeram. É que tem isso, né? Não diz os autores que fizeram. Ok? Mas nunca regulamentou, consequentemente, e também não tem recurso no orçamento para executar uma política atual, nem de atendimento às vítimas, que é feito de uma forma muito improvisada, quer dizer, até os navios, que poderia ser uma possibilidade real de porta de entrada e de diálogo, né, das vítimas com o poder público, né? O encaminhamento, quer dizer, como é que você é executivo e você vai orientar a ir lá no outro órgão executivo e você não vai? Como é que você vai perpetrar uma defesa quando as violações, às vezes, são a violação de agentes públicos? Né? No caso da educação, são agentes públicos que violam, né? A questão da liberdade religiosa. Então, se você não atua, o que vai fazer? O Estado vai atuar contra ele próprio? Então, tem umas contradições que precisam melhor ser aí definidas. Né?
Sem dúvida. Não, não adianta você ter um órgão aí de Estado que faça esse debate, que traga esse tema à tona, se você não tem recursos aí destinados a essa política pública mais fundamental de combate à intolerância religiosa no país. Você traz muito bem essa discussão aqui para o nosso programa. E você tem alguma esperança, Ivanir, que a partir dessa gestão, a partir de 2023, essa gestão do ex-presidente Lula de volta aí ao comando do país, a gente tem um avanço nesse debate em torno da intolerância religiosa aqui no país? Como é que você tem observado essas movimentações dessa equipe de transição em relação a esse tema da questão da intolerância religiosa no Brasil, Ivani?
Ainda não tem. Esse tema não está posto ainda como um tema importante na transição. O que está posto na transição é a questão dos direitos humanos, uhum, né? E há pessoas que foram indicadas para esse grupo de transição que eu acredito que vai fazer um bom trabalho nisso. O maior exemplo disso é o Silvio Almeida, porque é IAU, né? Uhum. Ele é recém-iniciado no Candomblé, IAU novo, tem 2 anos, 3 anos de iniciado. O Silvio Almeida, que é um jurista muito, muito importante, uhum, né?
E o nosso interespectador aqui, o Ivanir, o Pedro Miguel, ele diz justamente isso. Ele diz aqui, ó, companheiro Ivanir, você defende, como ele, a presença do companheiro Silvio Almeida no Ministério da Frente Brasil Esperança. Ele fala do governo Lula aí. Ele fala justamente a respeito da presença do Silvio Almeida nessa transição, né, Ivanir?
Eu acho que é importante, sim. Eu acho que nós temos que entender. Será que ele conhece o Silvio Almeida direito? Eu estou entendendo a pergunta que ele está fazendo, né? Todo mundo deve achar que o Silvio Almeida é um liberal, né? O Silvio Almeida foi da O Negro, gente, foi do PCdoB, porque a gente sabe disso, entende? O Silvio Almeida virou uma celebridade, uma figura importante, né? E paga por seus preços, normalmente, né? Porque eu mesmo pago pelos meus, eu mesmo, às vezes, sou muito incompreendido. Quando você está numa causa, quando você está na sociedade civil, é diferente de você estar dentro do partido, né? Quando você está dentro do partido, né, você é obrigado a ter interlocuções com vários, uhum, setores. Outro, o René Silva não é partidário. O René Silva é um cara que vem de um movimento social de base lá das comunidades. Você não acha justo que ele, que deu a contribuição de apoio, emprestou o seu prestígio público? Né? Porque tem que observar que quem ganhou as eleições, né, não foi só o Partido dos Trabalhadores, nem só a Frente Brasil Popular, não foi. Sozinho ele não ganharia as eleições. Não ganharia as eleições. Né? Não ganharia. Dessa vez teve que juntar até quem era contrário. Né? Tem a turma da esquerda, que era contrária, até participar na questão eleitoral, e se engajou, porque viu o que estava em risco. Era a democracia. Então tem que compreender isso. Percebe? Tem que entender. Então, o Silvio Almeida, esse exemplo, o Celso Ataíde, né? Mesmo o José Júnior, são pessoas que têm acesso à massa. Quem ganha as eleições não é os setores organizados como nós pensamos na formalidade da luta capital e trabalho. Foi além disso. Então, esse é um governo, se entender que a vitória eleitoral foi pequena, mas a vitória política foi enorme, e ela é enorme, sim, porque esses setores chamados identitários, que o próprio setor de esquerda são o contrário, se engajaram para construir essa vitória, que estava em risco as nossas agendas. Eu digo com tranquilidade, porque todo mundo sabe que sou de esquerda, né? Fui do PT mais de 30 anos, quer dizer, seria pré-candidato lá pelo PDT, sempre ali no campo da esquerda, mas estou falando com tranquilidade, mas tem que entender isso, foi uma frente que ganhou as eleições, e não foi só a frente, uhum, de esquerda, ela foi uma frente mais ampla, tanto que a grande confusão é essa. Então eu acredito que o Silvio Almeida pode sim dar uma grande contribuição, como outros quadros, porque esses quadros brancos de direita, que são convocados, estão na transição, não tem questionamento sobre eles, porque vai ter sobre os negros.
Uhum. Pois é.
Isso é um aspecto do racismo, né? Uhum. Ou seja, o que vai ter que ser perfeito? Nossa comunidade também é uma comunidade muito diversa. Muito diversa. Claro que eu gostaria que as pessoas comprometidas com a questão racial, com a intolerância religiosa, né? Eu dou um exemplo. Tenho conversado com a Luz Marina. Luz Marina não está num campo de transição, foi indicada para a transição, uhum, deveria ser pastora, progressista, né? Estava lá em Curitiba, ou não estava em Curitiba, né? Lá, uhum, pagou um preço por conta disso, foi perseguida, percebe? Poucas pessoas foram perseguidas como a Luz Marina, e não está na transição. Ela deveria, uhum, estar na transição, correto? Que é do campo de esquerda. Paga um preço, inclusive, por isso não foi. Então, eu tenho visto várias pessoas brancas, liberais, né, que estão sendo convocados, e por que o questionamento às pessoas negras. Se ela fosse de direita, declaradamente de direita, uma trajetória de direita, eu diria para você que sim, é um problema sério. Né? Mesmo assim, está ali à direita se dizendo centro-direita, todo mundo achando legal. Porque tem que ter governabilidade. A esquerda não tem maioria no Congresso Nacional, não elegeu uma maioria no Congresso Nacional. Né? Mesmo setores de pessoal críticos apoiou essa vitória. Essa vitória é de todos nós, mais da sociedade brasileira. Então, saber lidar... E uma coisa que tem que se prestar atenção, que a luta não acabou. Pela primeira vez, você vai ter uma oposição organizada de direita na rua. Coisa que nós nunca tivemos antes. Nunca se teve antes. Então, todos os setores que pudermos atrair, okay? Seja por aspecto de governo, por incrível que pareça, é um governo de transição, tem que entender que é um governo de transição, não é um governo dos nossos sonhos, é das nossas esperanças. Diferente dos nossos sonhos, entendeu? Então, eu acredito sim que o Silvio Almeida está muito bem colocado ali, como outros. Eu tenho até críticas e tal, mas eu acho que nesse momento, para a responsabilidade que nós temos num momento como esse, é importante compreender e juntar todo mundo para fazer essa travessia. Aí depois, lá em 2026, vamos ver o que, vai ocorrer. Porque ficar nessa coisa do purismo, né, de quem pode estar, quem pode não estar, isso é um pouco purismo. Mas não se esqueça que 2026 vai ter mais problema, porque no fundo é quem é que... Quais os quadros que vão emergir para fazer a grande disputa para dar prosseguimento? Se botar a volta o que está aí, é esse momento das trevas que nenhum de nós queremos.
E acima de tudo, é muito importante a gente fazer esse enfrentamento ao longo desse próximo período, de 2023 até 2026. Muita coisa está colocada, muitas lutas vão ter de ser estabelecidas e, acima de tudo, os movimentos organizados da população, da classe trabalhadora, precisam agir na pressão a esse governo para que ele adote propostas que, de fato, privilegiem e coloque no topo das prioridades a classe trabalhadora. Enfim, é muito importante a gente fazer esse enfrentamento. Na tua resposta, você se referiu aí a Luz Marina Garcia, que é teóloga, pastora luterana, enfim.
Doutora, PRJ, entendeu? Tem todas as qualidades, militante, entendeu? Daquelas e tal. Ela não está no grupo de transição, gostaria que tivesse. Se ela tivesse, além de ter o nossa galera, né? Mas se ela tivesse, eu ficaria feliz. Por que não está o Edio Silva? Se me perguntasse, tem nomes que estariam ali tranquilamente, porque uma coisa a gente tem que ter juventude, né? Ter todo mundo, as mulheres e tal, mas tem uma coisa da luta que é a tradição, né? Às vezes eu vejo nomes negros que não tem nada a ver com a tradição de luta. Não tem nem acordo. Já bem, um dos erros que se tem é o espaço de transação, não é de denúncia. Não é de militância, pura e simplesmente. É sério, é execução de política. No governo passado, anterior, temos um problema que foi esse. Botar os militantes nos cargos públicos, que muita gente não estava nem preparado, nem sabia o que era, né? E esvaziou a rua, esvaziou a mobilização. Aí, na hora de buscar apoio na mobilização, não tinha ninguém. Então, como é que esse governo vai, além de tudo, governar com a sociedade civil? Né? Tem que observar que o próprio Partido dos Trabalhadores, na sua maioria, tinha ojeriza às ONGs, ou não tinha? Ojeriza às ONGs, achava que não tinha que ter dinheiro público para as ONGs, ou não é? Isso era real, fazia um confronto direto. A esquerda tem essa mania de aquilo que ela não domina, não está sob a sua hegemonia, ela desqualifica, né? Ela tem confiança. E, no entanto, foi justamente esses setores, seja no meio ambiente, seja na questão da luta por direitos humanos, estamos dando lutas fora da questão dos trabalhadores, né? Porque os trabalhadores têm suas organizações, sindicatos e tal. Foi que segurou essa onda, foi que segurou a denúncia contra o governo. Não foi? Contra os maus tratos que esse grupo traçou. Então, como é que você vai governar com esses segmentos? Como é que você vai, esses segmentos são representativos da sociedade civil, de segmentos muito importantes, como LGBTQI+, né? Observa, as mulheres. Uma coisa são as secretarias dos partidos. Outra coisa, quem dá mais expressão nisso não são, às vezes, os partidos desse sistema. Os partidos desse sistema nascem na sociedade civil. Está aqui o próprio relatório de intolerância religiosa. Então, é a sociedade que dá conta disso. Então, como é que você vai trabalhar, obviamente, compreendendo o papel importante desses segmentos dessas representações, dessas formas de organizações. Desde os anos 90, que a esquerda tem que dar com o campo das ONGs, a não ser quando é ONG. Né? Mas, fora disso, não sabe lidar.
Porque,
e nem sempre o que uma ONG levanta, ou que esses grupos acadêmicos levantam, vai te agradar, porque são grupos muito críticos. Agora, todos souberam nesse momento, na sua ampla maioria, eu posso dizer isso, nesse momento da disputa eleitoral, foi importante. Eu não tenho dúvida que foi justamente a penetração na área popular que muitos desses grupos tinham, exemplo do René e de outros, do próprio Celso Ataíde, né? É nítido isso, né? O próprio movimento negro, quando digo movimento negro, não é um movimento de partido. Eles também, mas a ampla maioria não está em partido. Ok?
Uhum.
E garantiu essa eleição.
Sim.
Porque se fosse só os partidos de esquerda, não tinha eleição. Até os liberais, até a Simone Tebet. Né? Se você atribui o papel da Simone Tebet, né, a importância na eleição do segundo turno, esses movimentos estavam desde o primeiro turno.
Isso aí.
Ninguém entrou no segundo turno. Não. Garantiu a vitória no primeiro turno e garantiu a vitória no segundo turno. Então você atribui a vitória a personalidades importantes, para a sociedade é importante simbolicamente, mas quando está eleitoral, ganhou a eleição aonde? No campo popular.
Exatamente.
Essas pessoas não estão no campo popular. Elas podem ter impedido que no campo liberal, né, brancos e tal, ampliasse a votação do outro, mas quem garantiu foram os pobres do Nordeste, os pobres da favela, entendeu? Foi quem garantiu.
É isso, é isso. Não,
aonde os partidos não estão nem organizados. Né? Então tem vida. Então, uma coisa é entender: os parlamentares são importantes, populares, né? São muito importantes, negros e negras, LGBT, quem mais. De atuação, mas houve uma informalidade, né, que expressou-se nessa vitória, a esperança, e foi enorme. É isso. E aí as representações políticas não estão nem sempre nos partidos políticos. Deveriam estar. Eu espero que eles consigam, né? Não é à toa porque o grande questão agora é o Bolsa Família. Olha aí. É o Bolsa Família. Por que é o Bolsa Família? Eu moro na Mangueira, né? Ou seja, o Bolsa Família, por que será? Que é a prioridade. Né? A discussão é não deixar de. Porque foi o que garantiu a vitória. Foi o segmento que garantiu a vitória. E não são segmentos ideológicos.
Pode
são segmentos que agem. Né, na questão do seu dia a dia. Então, eu volto a dizer aqui, tenho acompanhado, tem muita coisa que eu tenho divergência, do que eu tenho, nomes que eu tenho escutado, né, mas eu compreendo, e a sua ansiedade tem que, por exemplo, a representação negra nos grupos de transição são pequenas.
Sim.
Botar três lá com 50 e três não funciona. Né? Uhum. Quer dizer, mostra que não é. E depois é o seguinte, não é só, eu costumo dizer, no puxadinho, não é só na Fundação Pomar, na Cultura, que vai aparecer preto lá, obviamente, e nem só na CEPI. CEPI é 100% de negros, né? Bom, os negros também são economistas. Por que não está discutindo a fazenda? Por que não está discutindo o planejamento? Por que não está discutindo a infraestrutura? Nós temos quadros importantes para essas áreas. Tanto que o Davi tem recebido muitos artigos de críticas nesse sentido, quer dizer, ou seja, já que foi dito que os negros iam construir o governo, eu lembro muito bem disso, dessa fala. Os negros não só serão ouvidos. Essa fala surge na medida que o Ciro vem na minha casa. E aí há essa resposta correta. Quer dizer, no meu governo, os negros não só serão ouvidos, vão construir o meu governo. E não é isto que eu estou vendo do ponto de vista proporcional dos grupos de transição. É. Mas, como ainda não acabou a montagem, né? Tanto que eu estou calado, estou falando aqui no seu programa pela primeira vez sobre isso, já falei, né? Eu não tenho nenhum escrito sobre isso, que eu acho que o momento agora não é o momento de criar marola, mas é um momento que essas disputas internas vão acontecer, não só no grupo de transição, mas na composição do governo. Uma coisa é o grupo de transição e outra coisa é a composição do governo. Quer dizer, tem que se ver se os ministérios, os negros vão estar lá representados. Não é na diretoria tal, quero saber se é na Secretaria Nacional, que tem esses ministérios, né? Se não for na EPS, nós vamos estar lá representando as estatais, é disso que eu estou falando. E se no orçamento vai aparecer os recursos que são importantes para a nossa causa. É assim que eu estou esperando para a questão da intolerância religiosa. Até agora eu não sei nem quem vai tratar. Se vai ser os direitos humanos, quem vai? Ninguém me falou nada ainda sobre isso. Mas é um tema importante, o tema do racismo. o tema da intolerância religiosa tem que ser encarado de forma transversal.
É isso.
Porque está presente em toda a esfera social do país hoje, seja na saúde, na educação, no mundo do trabalho, na relação de vizinhança. Então, tem que tratar de forma nas políticas de forma muito transversal, os dois temas. Né?
É isso.
Assim, a homofobia também, eu acredito, não é um ministério específico, tem que ter sim um ministério, mas tem que tratar no geral. Os povos originários eles não vão ter um ministério próprio, mas também tem que saber os outros ministérios como é que vão tratar desse tema. Então, eu acredito que a representação e a presença de quadros importantes nesses espaços, né, da gestão pública, estou falando de gestão pública, é o que, inclusive, aumenta a possibilidade de eleições no futuro de quadros importantes desses segmentos.
Não, essa transversalidade nas discussões é fundamental, isso que você traz aqui para a gente, Ivanir, a gente trazer esse debate unindo diversos setores aí da administração pública. É muito importante a gente trazer isso à tona, exaltar essa discussão, a necessidade de se transversalizar essa discussão, ainda mais no momento em que a gente vai ter uma oposição, como você muito bem colocou, absolutamente organizada, armada até os dentes. É um detalhe que a gente precisa colocar aqui, porque a gente vai ter uma turma aí de extrema-direita que recebeu aí uma série de vantagens do Jair Bolsonaro para adquirir suas armas. Enfim, a gente observa essa mobilização dessa oposição já nesse momento, uma turma muito volumosa aí nas portas dos quartéis, aí pressionando os militares a tentarem um golpe aqui no país. E é essa turma aí que vai se alimentar a partir do próximo período e vai se colocar na defesa dos interesses deles, né? A gente espera que do lado da esquerda, né, no campo progressista, haja também mobilizações. E a verdade é que eu esperava que já nesse momento houvesse uma resposta do campo progressista a essas mobilizações bolsonaristas que a gente vem observando no país. Mas, infelizmente, o que a gente observa aí nesses últimos dias é que a esquerda está em casa, não está ocupando as ruas aí, fazendo essa discussão, fazendo essa contraposição que, nesse momento, seria fundamental para a gente colocar essa disputa que vai se dar aí ao longo dos próximos 4 anos, como você muito bem coloca aqui para a gente. Ivanir dos Santos, muito obrigado por você conversar aqui conosco. Eu quero mais uma vez te parabenizar pela publicação desse segundo relatório sobre intolerância religiosa. Esse relatório já está disponível para acesso das pessoas, Ivanir?
Ele está na Amazon. Esse aí está na Amazon. Está na Amazon no dia 21 de janeiro, na semana de 21. Não vai ser o 21, porque o 21 cai no sábado e sexta-feira é 20, feriado. Nós vamos estar fazendo um seminário internacional lá no Centro Cultural da Justiça, né? E vamos estar lançando o relatório nacional. Quer dizer, esse agora é só sobre o Rio de Janeiro, mas já está na Amazon à disposição, quem quiser pode acessar lá a Amazon. E vai ter o nacional, que nós estamos preparando, obviamente, que com o apoio da Unesco, a Unesco vai apoiar a publicação desse relatório, e a DPU também vai apoiar, e estamos costurando um seminário internacional para levar esse debate. E é interessante observar que vai ser logo no início do governo.
Sim.
Né? Quer dizer, não é uma contribuição contra, é uma contribuição para chamar a atenção de quem quer que seja, né? E, ao mesmo tempo, solicitar política. Não podemos esquecer que, em 2008, você já me perguntou sobre a esperança nesse governo, o presidente Lula, no dia 20 de janeiro de 2008, na Praça 15, recebeu da nossa mão, da Comissão de Combate à Tolerância Religiosa, uma proposta de construir um Plano Nacional de Combate à Tolerância Religiosa. Isso nunca andou no governo. Foi entregue oficialmente a ele. Ok? E estamos com um documento pronto, a hora que quiserem, até com subsídios em várias áreas do que pode ser o princípio de uma discussão para a elaboração de um Plano Nacional de combate à tolerância religiosa. Uma coisa é a diversidade religiosa, ela é importante, mas ela às vezes mascara, ela tem mais usado para mascarar a questão da intolerância religiosa, né? Ou a vontade de você não enfrentar a intolerância religiosa. Então, uma coisa é um combate à intolerância religiosa e outra coisa é incentivo à diversidade religiosa, né? Se as duas coisas não caminharem juntos, obviamente você não vai combater a intolerância religiosa nunca nesse país. Você vai mascarar um debate de democracia, de diálogo. O diálogo ele é importante. Isso é igual a questão do racismo. Né? Se você não encarar o racismo, não adianta você ficar conversando e dizer que você é antirracista. Uhum. Você tem que ter políticas muito claras, muito objetivas e concretas de combate à intolerância religiosa e o racismo brasileiro. Quer dizer, eu acho que isso é importante. Não adianta falar que sou antirracista se o orçamento da Lei 10.069 não aparece no MEC. Né? Quantos milhões você vai botar na capacitação de professores, de material didático, né, de enfrentamento que as escolas vão ter que fazer? Porque essa é a única lei contra-hegemônica ainda no país. Se você observar, ela é contra-hegemônica. Senão, você está falando, está dizendo, pulsais um seminário aqui, outro ali e tal, mas não vira uma política de Estado. E a lei é política de Estado. Né? Aprovada pelo Congresso, ela é política de Estado. Então, você tem política de Estado que o Estado não coloca os recursos suficientes para implementar. Aí sim você está enfrentando tanto a questão do racismo quanto a intolerância. A lei dá conta dessas duas questões, da intolerância religiosa e do racismo. Ela não é uma lei religiosa. Então, ter orçamento, né, transformar isso, que os estados e municípios possam agregar e ter dinheiro e quadros qualificados para implementar essa política, eu não tenho dúvida que numa futura geração você muda essa correlação de força, pelo menos na questão do respeito.
Esse debate precisa ser travado de maneira urgente aqui no país, Ivanir, e a gente conta com você para continuar dialogando a respeito desse e de outros temas. Só lembrando aos espectadores que já está disponível o segundo relatório sobre intolerância religiosa lá no site da Amazon, para quem quiser ter acesso e adquirir esse importante documento a respeito desse debate muito importante sobre intolerância aqui no nosso país. Muito obrigado, Ivanir, pela entrevista. Eu te desejo um bom dia e deixo um abraço forte.
Nada, você convoca, você sabe que esse programa é um programa onde nós temos voz, né? Aqui não diz o que a gente vai falar, mas então eu tenho voz. Então, obviamente, vocês toda vez que convidarem, não é convite, é uma convocação de todas as pessoas que entendem que a democracia, a liberdade, o Estado laico, né, e a luta contra o antissemitismo, contra a homofobia, a misoginia e o racismo, a intolerância religiosa, é importante para construir um Estado nesse país.
Vamos aí. Obrigado, Ivanir. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Ivanir dos Santos. Ivanir, que é babalaô, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e professor no programa de pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e trouxe aqui para nós essas informações a respeito do lançamento desse segundo relatório sobre intolerância religiosa no Brasil, do qual ele é autor ao lado do Lucas Santos, se eu não estou enganado, o sobrenome dele, eu vou até buscar aqui para informar vocês, mas ele trouxe aí essas informações a respeito desse relatório que ele está lançando aqui no país, muito importante a gente estabelecer esse debate aqui no Brasil, ainda mais sobre um tema que sempre foi deixado de lado no nosso país, né? Essa questão da intolerância religiosa, algo que se acumula ao longo de décadas aqui no país, e a gente precisa dialogar a respeito desse e de outros temas.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.